tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 186, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio de terça-feira significa episódio com convidado especial sobre tema específico. Você que já ouve esse podcast há tanto tempo, e muito obrigado por isso, já sabe dessa informação. No episódio de hoje, nós vamos tratar com o Ricardo Pisa, que é consultor e gestor de fortunas, sobre dois temas que são bastante importantes, embora talvez sejam um deles é um pouquinho delicado, mas é importante, a gente precisa pensar nisso. O primeiro tema é gestão de fortunas e o segundo tema é sucessão patrimonial, sucessão familiar de patrimônio e tudo mais. E aí, Ricardo, tudo bem?
Oi, Caio. Primeiro, um prazer falar com você e com a audiência do Terraço Econômico. É para mim uma grande honra me dirigir a um público tão seleto, tão bacana e que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Bom, eu sou o Ricardo Pisa, Wealth Planner, advogado, consultor há mais de 20 anos. Trabalho com fortunas durante esse período todo. Eu sou especialista na área super high, né? Super high net worth clients. São patrimônios acima de 100 milhões de dólares líquidos em instituições financeiras.
Bacana, Ricardo. Muito legal a gente poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para o nosso ouvinte, né? De fato, esses episódios de terça-feira, a gente sempre pega temas bem diferentes, né? Um pouco mais atemporais aí para fazer o pessoal pensar em algumas coisas que talvez não pensaria de outra maneira. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Ricardo, explica para o nosso querido ouvinte o que é, na prática, gestão de fortuna.
Gestão de fortuna é a área da administração, sobretudo da administração financeira, que cuida de patrimônios elevados. Os patrimônios do que nós chamamos de high net worth clients. Patrimônios acima de $1 milhão líquidos aplicados num banco de primeira linha. Mas é mais comum encontrarmos a gestão de fortunas naqueles patrimônios cujo net é de $10 milhões. Aí pode ser traduzido para sua moeda local, seja em que lugar for. É a atividade que lida com aspectos transnacionais, com alocação de capital em várias partes do mundo onde o cliente possui patrimônio. Então você tem que conhecer habilidades jurídicas, societárias, sucessórias, as diferenças dos tipos de jurisdição, você tem a common law, você tem a civil law, então se adequar o patrimônio a essas condições. Então, é uma mistura de várias atividades, do campo do direito, campo da administração, das finanças, das ciências sociais, das finanças comportamentais, da área empresarial, de gestão, contabilidade, impostos, enfim, um campo multifacetado e multidisciplinar. Isso é gestão de fortuna.
É interessante. Realmente, é o tipo de coisa que parece bastante distante da realidade, mas assim, ó, para você que está nos ouvindo nesse episódio, você pode ter pensado, pô, gestão de fortuna, nossa, mas eu não tenho uma fortuna, minha família não tem uma fortuna. Porém, pode ser um campo de trabalho. Se você está no mercado como consultor, como economista, como administrador, e você pretende entrar nesse campo, sem spoilers, mas ainda nesse episódio você vai ter uma informação aí que pode te ajudar. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Isa, temos aí então, de acordo com a sua primeira resposta, o que é gestão de fortunas. Mas agora vamos para o segundo assunto, este que eu já havia feito aí um pequeno disclaimer logo ao início, que talvez seja um pouquinho delicado, mas qual que é a importância da sucessão patrimonial? De você organizar todo o patrimônio ali de uma família e falar, ó, estamos passando o cajado de uma geração para outra.
A sucessão patrimonial ela tem uma importância gigantesca para quem é gestor de fortunas, porque ela é uma das áreas mais importantes de atendimento para um wealth planner ou para um planner do mercado. Por quê? Porque basicamente o objetivo de um high net worth client, de alguém que tem alguma fortuna, alguém que tem um patrimônio elevado, é fazer com que o seu patrimônio atravesse as suas gerações. Então, nesse processo, você tem que entender como economizar impostos, como gerar clareza para que os sucessores assumam o seu percentual na fortuna, de que maneira ele vai assumir esse percentual no patrimônio. Então, há uma série de vertentes, uma série de fatores cujo trabalho do Wealth Planner se direciona. Então, basicamente, o nosso foco é preservar o patrimônio ao longo das gerações, inclusive desenvolvê-lo em alguns casos, protegê-lo em outros e por aí vai. Então, o conhecimento sobre sucessão patrimonial, sucessão empresarial e sucessão e planejamento sucessório de uma forma geral é muito importante na nossa área.
É interessante você ter feito esses apontamentos, Ricardo, porque de fato, até uma visão pessoal minha, sucessão patrimonial seria basicamente você reunir todo um arcabouço burocrático, por assim dizer, de todos os imóveis, participações societárias, empresas e tudo mais que uma determinada parte da família detém e dizer como é que a gente faz para fazer essa transição entre os atuais detentores e os futuros, né, os herdeiros, sucessores e tudo mais. Mas, de fato, é bem mais amplo do que isso. Então, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Eu já havia advertido ao início desse episódio que seria um pouco mais sensível, talvez, esse assunto, mas, de fato, é uma coisa que, vamos dizer assim, já que entramos nessa vertente, a gente precisa perguntar. Ricardo, no fim do dia, quando é, se existe, algum timing adequado para se pensar em sucessão patrimonial? Quando que uma família que se encaixa nesses pré-requisitos que você nos apontou aqui no episódio deve sentar e dizer, ó, a gente precisa se reunir e apontar quais serão os caminhos da próxima geração que vai cuidar desse patrimônio que foi ou construído nessa geração ou foi construído há duas gerações? Enfim, quando que uma família deveria sentar para ter esse tipo de conversa?
Com relação a quando é importante se pensar em planejamento sucessório ou planejamento patrimonial, é sempre. Não existe um determinado momento em que você deva pensar nisso. O planejamento sucessório visa, inclusive, treinar os sucessores desde a sua infância a compreensão sobre patrimônio, fortuna, liquidez, empresas, negócios. Então, começa desde muito cedo. Se a pergunta é para um novo afluente, se ela se direciona a alguém que fez uma fortuna nos últimos 10, 15, 20 anos, é começar a imaginar o planejamento e a sucessão desde que se perceba que se atingiu o patrimônio, como eu disse acima, como eu disse antes, a respeito daquela liquidez dentro de um banco de primeira linha. É muito comum hoje que não seja colocado só em bancos de primeira linha, mas também em family offices ou multifamily offices. Então, em qualquer uma dessas instituições, a partir do momento que se perceba haver essa afluência e haver já um patrimônio consolidado nesse sentido, é o momento ideal de se começar a pensar em planejamento e proteção patrimonial. Bom, nesse momento, a gente se encontra num novo projeto. A gente está montando uma nova instituição de private bank aqui no Brasil. A gente se dirige agora à administração, gestão de fortunas de uma maneira independente. A gente não vai defender uma bandeira específica nem de um banco ou de uma corretora ou de uma distribuidora. A nossa ideia é trabalhar com gente que se torne agente independente e consiga, através dos seus eixos, através das suas casas, ofertar aos clientes high net aquilo que for melhor para eles. Então, esse agora é o nosso propósito. Para que isso aconteça, nós montamos uma academia de Wealth, né, que a gente chama de Wealth Academy, em que a gente vai treinar Business Introducers, CANs, né, os Key Account Managers, que são os Private Bankers, os Officers que trabalham no nosso mercado, e também formar alguns Wealth Planners para que entendam profundamente da gestão de patrimônio, gestão de fortuna em todos os seus aspectos. Então, a conjunção desses dois projetos visa formar uma comunidade de wealth planning grande e com uma qualificação que a gente não encontra hoje no Brasil de uma maneira profícua, e esse é o nosso propósito. Então, formar gente para que consiga atuar nessa área com qualificação, com pragmatismo e também oferecer uma instituição internacional que consiga abrigar esse tipo de profissional. Essa instituição é a ANP Rothschild, é uma representação internacional do Edmond Rothschild Private Bank, uma instituição de 250 anos, sediada em Genebra, que a gente tem a honra, nesse momento, de representá-la no Brasil. Eu como CEO local e também como CEO da Private Academy, da Wealth Academy, que ainda se encontra com o título de ricardopisa.com, para uma associação mais fácil a toda a trajetória que eu fiz ao longo do meu caminhar, da nossa profissão. Uma coisa importante a dizer também, a gente acabou de montar o Clube Sempre Juntos, que é um clube para congregar Wealth Planners, Key Account Managers interessados no assunto, para que consigam receber e participar num clube de relacionamento, num clube de networking, onde a gente vai certamente ministrar coisas especiais, passar pílulas especiais, transmitir um pouquinho do lifestyle de alguém que trabalha nessa atividade, da importância da sua conduta, entre tantas e tantas outras coisas e benefícios que teremos no Clube Sempre Juntos, que já está de portas abertas, é um clube profissional no LinkedIn, e aí o associado pode desfrutar de uma série de coisas bacanas, inclusive os lançamentos dos novos cursos de CAM, de Wealth Planning, técnicas de negociação, sucessão patrimonial, planejamento sucessório, planejamento tributário, Asset Allocation, Private Equity, Venture Capital, entre tantas e tantas outras coisas que existem no nosso universo.
É, pessoal, no final das contas, é importante que a gente sempre esteja preparado, né? Querendo ou não, imprevistos grandes podem acontecer, eventos fora da curva que ninguém estava esperando podem acontecer, e de fato, isso tem implicações patrimoniais consideráveis. No final do dia, é importante que você esteja preparado. E, vamos dizer assim, né? Por mais delicado que seja esse assunto, no final do dia, é melhor que você esteja, de alguma maneira, minimamente preparado para lidar com algum acontecimento que envolva essa necessidade, né, de lidar com patrimônio, com mudança patrimonial, mudança de propriedade e tudo mais, do que você realmente deixar isso uma coisa em aberto, né, e tudo mais. E, é claro, se você tiver uma preparação um pouco melhor, claro que a depender de como acontece, né, essa transição, se acontece por algum evento fora da curva, nunca é um negócio mais tranquilo, parece até de uma certa insensibilidade imaginar que você tem que cuidar de alguma coisa material num momento difícil, de alguma perda e tudo mais, mas se você já tiver algum conhecimento prévio de como lidar com isso antes que aconteça alguma coisa que demande que você lide com isso ou ajude a lidar com isso, é melhor. Você já deixa aí a sua família um pouco mais tranquila. E no caso, como eu falei lá atrás, no comentário da primeira pergunta, se você pensou assim, mas eu tô ouvindo esse podcast e minha família não tem uma fortuna, o que imagino que seja caso de muitos que estão ouvindo esse podcast. Ainda assim, se você estiver inserido no mercado financeiro e eventualmente tiver com esse planejamento na sua cabeça, eu queria trabalhar com gestão de fortunas, com sucessão patrimonial, é interessante você saber que tem meios diretos de você aprender mais sobre isso e também de ter um networking a respeito desses assuntos. Isso é muito positivo. De fato, nunca é demais frisar que nós vivemos a era do conhecimento. Nunca foi tão fácil na história da humanidade você ter acesso a conhecimento. E nós do Terraço Econômico ficamos muito, muito felizes de poder trazer para vocês esse tipo de direcionamento. Porque se no final do dia uma das milhares de pessoas que ouvem esse podcast ouvir esse podcast aqui, esse episódio, e falar muito legal, eu gostaria mesmo de ir para essa direção no mercado de trabalho, não sabia como e agora sei. A missão deste glorioso podcast já terá sido cumprida. Após essa pequena grande voltinha que eu dei aqui no discurso, espero não tê-los entediado, vamos então nos despedindo do nosso convidado especial de hoje. Ricardo Pisa, muito obrigado pela sua participação nesse episódio, que com certeza, eu tenho um feeling muito bom, com certeza alguém que está ouvindo vai passar para alguém ou alguma coisa do tipo e provavelmente vai até procurar você no LinkedIn em breve.
É isso, mais uma vez eu agradeço a entrevista, a concessão do seu tempo e eu espero encontrá-lo aí em breve em outras jornadas. Um grande abraço e, como eu sempre digo, sempre juntos.
E é isso, pessoal. Dessa maneira nós encerramos o episódio de número 186 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast.
E é isso, agradeço mais uma vez a audiência, dedico a vocês um abraço com todas as medidas de segurança que essa época demanda, continuem se cuidando, pelo amor de Deus, e é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu pessoal, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.